Já precisou de suporte na lavoura? Eu já. E nessa hora foi muito importante ter o Conecta no meu autopropelido. O Conecta é um serviço de acesso remoto exclusivo da Stara, que coloca você em contato direto com a fábrica. O técnico visualiza as informações do topper, acessa a máquina à distância e me ajuda em várias situações, como nas calibrações. É rápido e simples. Então você já sabe, se precisar, Conecta, o pós-venda ágil e sem custo direto na sua cabine.
E a soja teve um dia de instabilidade hoje. Começou negativa, passou para o lado positivo, está encerrando aí com quedas entre 4 e 5 pontos, 4 e 6 pontos nos primeiros vencimentos, ou pelo menos nos vencimentos mais próximos aí. No entanto, a gente tem ainda algumas dúvidas em relação ao comportamento dos preços e quem nos ajuda a entender é o Vlamir Brandalize, direto lá da Brandalize Consult. Seja bem-vindo, meu amigo. Muito obrigado pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. Esse dia instável hoje em Chicago mostra bem como o mercado deve ser nos próximos dias, Vlamir. Seja bem-vindo.
Boa tarde, Alex. Boa tarde a todos. Olha, Alex, é o final do ano chegando, né? Tá chegando um pouco mais rápido em função de que tanto os americanos como os brasileiros já venderam muito rápido a safra, né? A comercialização da safra americana no volume das exportações já passa de 90% e nos embarques também está muito acelerado. Então, o ano está chegando rápido ao final. E esse começo de semana foi típico, né? Porque nós tivemos aí um fator inicial, aí todas as commodities estavam em queda no, na parte da manhã, justamente em função das notícias boas aí que vem das vacinas, aí o começo da vacinação a partir de amanhã na Inglaterra, no sábado já se estava vacinando na Rússia, na China, então o ambiente econômico internacional melhorou, isso acaba melhorando as ações das empresas e cria uma expectativa favorável. Então, nós tínhamos aí uma corrida de venda de commodities na parte da manhã, o pessoal indo vendendo commodities, indo para as ações, para a empresa, para outras bolsas. Depois o mercado começou a olhar, no caso da soja, o relatório de embarques, que veio positivo, né, com embarques melhores que a expectativa. É o relatório semanal americano, com bons volumes. E aí reverteu um pouco, daí o mercado veio para o lado de cima, né? Então, mercado bastante técnico e agora no final, novamente, a busca de lucros técnicos diários. Então, foi um dia de movimentos mais técnicos e temos dois freios, né? No caso aí, uma limitação aí com relação a grandes altas, porque está chovendo bem, na América do Sul melhorou as condições de clima, e com relação à baixa aí, que o mercado tem dado um suporte em cima dos 11,5, ele consegue ainda se segurar acima de 11,5, justamente em cima do fundamento, dos fundamentos da boa demanda mundial, das fortes compras chinesas. Então, embarques chineses aí no mês de novembro também bastante positivos, aí na faixa de 9,5 milhões. Então, o ambiente de fundamento segue positivo e o ambiente financeiro acaba fazendo o fluxo do dinheiro mudar de mãos e automaticamente também traz essas horas aí de liquidação, queda e depois recuperação. Mas a janela continua a mesma, Alex, da semana passada, não mudou nada, só que nós estamos um pouquinho mais perto da base da janela, que é dos 11,5 aos 12, e agora o mercado mais perto dos 11,5, 11,60, dentro dessa janela aí, um pouquinho acima aí, que veio trabalhando hoje durante o pregão. Um mercado muito calmo, típico de final de ano, e vamos dizer assim, é quase um final de feira, né? Porque não tem praticamente soja para ser embarcada ou vendida no Brasil, dá para ver o relatório de hoje da CSEX dos embarques da semana passada, que foram bastante fracos, né, comparado historicamente, né, foram 120,4 mil toneladas, dois navios só embarcados na semana passada. Historicamente, isso é muito pouco para o Brasil. Só comparando no ano passado, no mês de dezembro, nós embarcamos 3,3 milhões de toneladas no mês todo. Então, isso dá mais de 50 navios no período, 52 navios. E isso semanalmente é 10 navios por semana que se embarca É um padrão normal, 10 a 15 navios num período de dezembro. E agora, semana passada, foram só dois, porque não tem mais para embarcar, não tem novos negócios, o mercado se acomodando aqui. Lá em Chicago tem essas flutuações aí para cima e para baixo, mas mais em cima de movimento técnico de fundamento, Alex. Os fundamentos continuam positivos.
Pois é. Analisando basicamente esses dois fundamentos que você citou, demanda chinesa, que ainda continua firme, o que, que pode acontecer daqui para frente com ela, e a questão do clima na América do Sul. Até quando esse clima vai pesar na formação de preços lá em Chicago, Vamir?
Bom, olha, com relação ao clima, ele vai pesando aí até a boca da colheita, né? Só se ele tiver alguma inversão aí, uma seca na Argentina, algum problema maior aí. No Brasil está tudo se normalizando, então é difícil de ocorrer alguma mudança muito brusca aqui nas próximas semanas. As previsões de tempo também, de clima, não mostram grandes alterações, então é um padrão de que as chuvas vão se normalizando.
E então isso mantém o viés negativo do preço.
É, esse, vamos dizer assim, não é que é um viés negativo, mas ele acaba sendo um peso muito forte para novas altas e furar os 12 dólares, que é a resistência do momento e continua, né? É, porque para quebrar esses 12 dólares, teríamos que ter fatores bastante importantes aí, que seria novas demandas chinesas, grandes compras, que provavelmente não vai ocorrer nos Estados Unidos também, da China atuando forte lá, porque hoje, da projeção de exportação dos americanos, que é quase 60 milhões de toneladas, é a projeção para o ano comercial, ele já tem mais de 52 milhões de toneladas vendidas. Então, sobra menos de 8 milhões aí para vender, para negociar, e o ano comercial só encerra em agosto. Então, não tem muito o que negociar de volume. Então, e os chineses já compraram a maior parte que precisam do curto prazo. Então, não tem um fator aí que possa surgir de curtíssimo prazo que possa dar um alento aí para as cotações avançarem muito. E também na linha de baixo é difícil, porque os fundamentos seguem bons, né? Porque a demanda existe, ela já é consolidada, e qualquer queda que tenha, que nem nós tivemos aí na semana passada, alguns momentos de baixa, o produtor americano que ainda tem um pouco para negociar, ele foge do mercado. É a mesma coisa que está acontecendo aqui. Aqui não temos vendedores. Todo mundo fugiu do mercado porque as cotações da soja disponível e da safra nova estão fracas pelo lado do ponto de vista dos vendedores. Então, nós não temos ofertas aqui e também não está tendo muita oferta nos Estados Unidos. Então, não tem o porquê do mercado recuar muito se não tem vendedor, né? Se o mercado não tem vendedor, o fundamento não dá suporte para a cotação cair e ficar embaixo.
Mas pelo que eu entendi, tem uma demanda que tende a se enfraquecer também, principalmente a chinesa.
É, a China tem, ela está no mercado, sempre ela está no mercado, as empresas chinesas, mas como ela já está mais tranquila agora com relação a contratos e posições, ela agora, o que a gente vê lá em Chicago, é que as empresas chinesas e os novos negócios, tanto da safra atual americana, que é escolhida, e a safra nova, já tem muito negócio fluindo da safra nova, que vai ser plantada em abril e maio, mas aparentemente eles vão esperar aí a nova posse do novo presidente americano, que é no dia 20 de janeiro próximo, e para se posicionar, para sentir o que vem aí do novo governo, porque o governo Trump está chegando ao final e agora não tem muito o que acontecer da relação comercial entre ambos os países. Então, como a soja é o principal argumento da negociação chinesa com os americanos, junto com o milho também é importante nas negociações, então provavelmente eles vão comprar o mínimo necessário nas próximas semanas para deixar, para depois, em janeiro, voltar aos negócios aí para se posicionar novamente com o novo governo americano, aí sim, já sabendo que linha que vai seguir e as novas negociações entre as economias aí dos dois gigantes, né?
Diante desse cenário que você trouxe, Vlamir, dá para imaginar uma soja trabalhando fora desse intervalo que você citou aí de 11,50 a 12?
Olha, em princípio, hoje ela testou a parte dos 11,50, conseguiu segurar bem, a semana passada testou. E dependendo de como é que andar a safra da América do Sul nas próximas 2 semanas, é possível que até ela chegue a algum momento e quebre esses 1,50 para baixo. Ele tem esse potencial de recuar esse nível, principalmente se os chineses seguirem essa política que eles estão aí de ficarem afastados dos negócios. Porque o clima melhorando, as previsões de safra vão começar a aparecer, com números bons aí, porque até nas semanas anteriores o que vinha mostrando era quebra, safras menores, que a seca prejudicando, mas agora com o clima se normalizando, os números podem começar a vir aí com aditivos na safra, né? Então o Brasil acima de 130 milhões de toneladas, que eu acho que é possível ainda, a Argentina voltando a ter potencial aí de 50 milhões um pouco acima, o Paraguai lá perto de 12 milhões, então para uma condição mais próxima do normal, aí isso pode ser um fator aí que daí temos o fator da oferta, de ter a produção, e se não tiver a pressão de compradores atuando constantemente, talvez em algum momento de liquidação técnica aí que nem teve agora, aí, justamente para fazer lucros e buscar o investimento, o recurso para aplicar em outras opções, no caso de bolsas, ele pode até quebrar para baixo. Então, hoje, vamos dizer assim, se a gente olhar friamente, Alex, existe uma possibilidade maior de quebrar um pouquinho os 11,50 para menos do que ir lá no 12 e quebrar para cima. Então, vamos dizer assim, nesse momento e nos próximos dias, a chance de quebrar um pouquinho os 11,50 para baixo é maior do que
voltar para os 12, né?
Dos 12. Então, mas eu continuo vendo a janela técnica, que ainda é 11,5, 12, em função dos bons fundamentos. Então, a janela continua nessa linha, só que como nós estamos mais perto dos 11,5, o risco de quebrar os 11,5 para baixo é um pouquinho maior. Mas não é uma tendência e o mercado não vai seguir para essa linha, porque automaticamente já somem os vendedores e aí não tem físico em oferta e daí não tem como se manter muito na baixa, né?
Muito bem. Vlamir, olhando o Brasil, hoje a gente tem que patamares de preços para a safra nova e são patamares atrativos aí? No caso da safra nova, tem vendedor?
Olha, os vendedores sumiram, né? Não tem vendedor nem de safra nova nem da safra velha. Tem vendedor da safra disponível aí, mas que é o valor que era de 2, 3 semanas atrás, soja de R$ 170, R$ 180, que não existe mais, né? Então,
o comprador não se interessa, né?
Agora o comprador já se alinhando à safra nova. Então, os níveis que estão disponível hoje, os indicativos que nós tivemos aí, tanto no sul, sudeste, no centro-oeste ainda tem chances um pouco melhores que estão no sul e sudeste, porque lá ainda está esmagando e daí o farelo e o óleo dão uma condição para a indústria ainda trabalhar um pouquinho melhor. Aqui no sul e no sudeste, as indústrias estão falando em 145, vamos dizer assim, arredondando o número, para a soja disponível. E a safra nova, os indicativos começam a partir de 137 no março-abril e chegam a 141, 141,50 na soja de agosto. Então, ele está de 137, 138, 139, 140, 141. Cada mês que passa, um real de diferença acima. Então, a base 137 no abril e maio, até o agosto, subindo um real para 141. Chance de 141, 142 ainda na soja de fevereiro, essa mais escassa de oferta em função da questão que os produtores não estão vendendo e teve problemas nas lavouras precoces. Então, talvez não consiga atender toda a programação de embarques projetado para fevereiro. Então, está pagando um pouco mais no fevereiro aí na soja, nos portos, mas não tem vendedores também, né?
Ô Vlamir, uma soja nesse patamar de preços para o ano que vem é um bom preço. E olhando o que está acontecendo com o dólar, a gente imagina que o dólar possa ter uma trajetória de queda daqui para frente. Não seria um bom momento para negociar?
Olha, se o produtor tivesse... está 27,50 dólares por saco no porto, então é uma cotação boa, né? É boa a cotação. Se o produtor não tivesse bem vendido como ele está, seria momento de fazer sim, que nem a gente sempre brinca. Seria aquele momento o cavalinho encilhado. Vamos dizer assim, se o produtor ainda não vendeu quase nada, ou tem produtor que a gente sabe que não vendeu nada, e a tendência da economia agora é de acomodação e com o avanço do uso da vacina e das economias voltando a fluir, e provavelmente o dólar podendo vir abaixo de 5, então a cotação em reais na faixa de 140, 141, 138, 139, depende do mês aí dos portos, são posições boas. Ele pode até recuar na sequência, porque essas posições elas levam em consideração a soja aí na faixa de 11,70 dólares de Chicago e está carregando um prêmio acima de 100 pontos. Então, essas são boas posições. Mas como a maioria já está bem vendida, agora o produtor tem que se preocupar mais em conseguir dar condição para a safra evoluir bem, para ele ter uma boa colheita e ganhar na média da produtividade, porque ele já vendeu bastante. E porque não se espera grande variação das posições à frente, justamente porque o dólar também não vai despencar aí a valores que nem era no passado, aí a 4 ou abaixo de 4 reais, aí, que poderia impactar sim. Daí a posição da soja sairia desses 140 nos portos para níveis abaixo de 130. É, mas eu acredito que a janela dos níveis aí é 135 a 145, que deve trabalhar desse patamar aí nos portos, que no momento está dentro da média, do meio do caminho, né? Então, para o produtor que já não vendeu ou que está com necessidade de vender,
é um bom preço.
Está bem tranquilo, o preço é bom. É o momento para quem que precisa fazer alguma posição, fazer. Aquele cavalinho encilhado é o momento. Mas a maioria já está bem vendida, então isso pode esperar um pouco mais aí para definir a safra dele, para não correr risco de ter pouca soja disponível para ser negociada mais para frente. Lembrando que o ano vai ser um ano boa, bom de demanda. Nós já estamos com bom volume negociado antecipado. A safra americana está muito bem vendida, então temos que alertar o produtor. Os americanos já venderam praticamente 90% da projeção de exportação. Vão vender mais, então a exportação americana vai ser maior do que está projetado, vai passar de 60 milhões. E eu acredito em compradores americanos a partir de abril e maio de 2021 atuando na compra de soja aqui no Brasil. E esse fator, quando ele vier se confirmar lá na frente, ele pode ser o fator mais positivo e trazer cotações melhores aí no mercado interno da soja e nos portos também, Alex, porque o ritmo de negócio nos Estados Unidos é recorde histórico também. Então, é sinal que teve muita demanda e vai apertar o abastecimento americano. Tem ainda também tem a questão da safra americana. Será que eles vão conseguir plantar na época certa, tudo?
Pois
e
é.
Como o milho está com uma excelente cotação, o milho, nós temos que fazer um paralelo, o milho está com as cotações entre 4,10 e 4,40, a janela dele é muito boa também. O milho está com excelentes cotações, então ele é um produto até mais lucrativo para o produtor americano do que a própria soja. Então talvez a soja não tenha um grande avanço na área plantada, e qualquer alteração climática, algum probleminha que eles tenham pela frente, já impacta na oferta americana da safra 2021. Ou um atraso da própria safra pode trazer eles para comprarem produto aqui, que pode que eles vão estar mais apertados nesse novo ano. Mesmo que a safra foi melhor que o ano passado, mas a gente está vendo um quadro muito mais apertado. Eu acredito estoques abaixo de 5 milhões de toneladas lá, estoque de passagem, esse é um fator importante. Agora na quinta-feira agora tem o relatório do USDA, vamos ver o que ele vai trazer, mas é provável que traga mais aperto no quadro de oferta e demanda americano, e esse é um fundamento bom para médio e longo prazo. Então aquele que não vendeu nada, estamos num bom momento, que a cotação é boa porque temos a possibilidade do dólar cair um pouco e aí as cotações em reais serem menores um pouco no pico da colheita. E a maior parte já está bem vendido, e agora tem que aguardar e esperar um pouco aí para ver o mercado se posicionar aí, que existe fôlego aí de fundamento positivo aí para a soja se manter com boas cotações, né?
Muito bem. Ô, Vamir, eu queria trazer para a discussão, para essa nossa discussão, um outro ponto que lá na metade do ano a gente chegou a falar bastante aqui, que é a questão da importação aqui no Brasil, importação de soja. Como é que está isso? Como é que está o ritmo das importações? E elas vão surpreender mesmo no final das contas? Ou ficou para trás já aquela motivação toda de importar, hein, Vlamir?
Olha, Alex, as importações estão ocorrendo. Então, o fator importante aí das importações é que o governo tirou a TEC, né, da soja, do milho e do trigo, aliás, da soja, do milho e do arroz. Mas a TEC da soja foi importante porque o governo se viu obrigado a dar um fôlego para a indústria por causa do disparado do preço do óleo de soja na gôndola, no supermercado, no frasco aí, chegando a R$8, R$9 um frasco de óleo, frente ao começo do ano e o ano passado, que era 3. Então, ele se multiplicou, o óleo de soja, e hoje ainda ele está mais do que o dobro do que era no começo do ano. Então, hoje, na média, é quase R$7 um frasco de óleo, 6 e pouco, R$7. Então, ele para o consumidor, ele subiu muito. Isso é um fator do mercado internacional. O óleo está valorizado também no mercado externo. Ele também tem uma valorização forte em dólar. Então, o governo liberou. E o que aconteceu? No mês passado, nós importamos 122 mil toneladas de soja. Pouco mais de 122 mil em novembro. Fechou o mês de novembro com mais de 122 mil. Novembro do ano passado, foram pouco mais de 6 mil. Então, nós importamos 20 vezes mais no mês de novembro do que o novembro de 2019. Agora, em dezembro, nesses primeiros dias aí de dezembro, foram só 4 dias, nós já estamos com 14 mil toneladas, 14,1 mil toneladas importadas, ou seja, em poucos dias de dezembro. O ano passado, no dezembro todo, no mês todo, foram 13 mil. E agora, de abril para cá, se pegar só do período da safra, de abril até agora, até essa semana passada, estamos com 657 mil toneladas importadas e o ano passado foi 89.400. Então, houve uma disparada das importações, sim, e ainda nós vamos aí subir muito essa importação e provavelmente esse mês vai ser um mês forte de importações, que tem muita soja chegando. Tem navio de soja ainda descarregando em Paranaguá. Esse navio com 30 e poucas mil toneladas começou na sexta-feira a descarregar e agora deve aparecer no relatório da CSEC na semana que vem. E, então, as empresas acabaram puxando um pouco de soja a mais aí para dar a garantia de abastecimento aí na virada do ano e principalmente no começo do ano eles terem matéria-prima para começar a trabalhar e trabalhar com escala, né? Porque houve atraso na safra, a seca, tudo isso comprometeu aquela oferta da primeira soja aí de janeiro e começo de fevereiro. Isso fez com que as indústrias fossem buscar alternativa. E essa soja importada, até o final de novembro, ela era comprada com níveis aí de R$ 150, R$ 155 nos portos. Ou seja, ela era mais barata do que a nacional. Né? Só que hoje não é mais vantagem, porque hoje você vai importar essa soja, ela chega aqui a R$ 155. Só que hoje a indústria paga R$ 145 interno. Então, hoje a soja, se for importar, ela custa R$ 10 a mais a saca. Então, hoje já não é mais viável comprar novos volumes. Os volumes que tem programados devem ser confirmados, devem trazer, vai receber essa soja, mas já não vamos ver mais negócios, novos negócios aí de importação. Mas o volume desse ano de importação global é bem grande justamente porque nós exportamos muito, né? Então, o acumulado já do complexo soja está em 106,9 milhões de toneladas. Então, de uma safra de 124,5, nós já embarcamos a maior parte, né? E nós temos uma demanda interna de farelo e óleo. Então, entre o farelo e óleo, o Brasil consome aí mais ou menos umas 16 milhões de toneladas de farelo, mais umas 8 de óleo. São umas 24, 25, tira mais semente. Nós precisamos, no mínimo, umas 30 milhões de toneladas para a demanda interna. Então, se a gente exportou 106,9, colhemos 124... Então, nós teremos menos de 20 milhões para consumo interno. Por isso que a gente demandou todo o estoque que nós tínhamos passado, do estoque de passagem, e vai precisar importar um pouquinho mais e já vai começar a usar a safra nova aí loguinho na colheita para atender a indústria. Então, nós estamos passando um ano bastante apertado, estoque zerado, né, Alex?
Literalmente. É. Muito bom. Vlamir Brandalize, meu amigo, obrigado, viu, pela sua participação. Volte sempre, Vlamir.
É isso aí, Alex. Boa semana a todos, boa semana para vocês aí também.
Valeu, abraço.
Um abraço.
Tá aí, Vlamir Brandalize analisando o mercado da soja aqui para a gente, trazendo fundamentos importantes de serem considerados nesse momento e nos ajudando a entender para onde a soja pode ir. Lá em Chicago, existe um intervalo bastante importante aí que está sendo respeitado, o de 11,50 até 12 dólares por bushel, mas o Vlamir não descarta a possibilidade desses 11,50 serem rompidos, cair um pouquinho mais que isso. Para isso, basta a China desacelerar, né, suas compras lá nos Estados Unidos e as condições climáticas aqui na América do Sul continuarem favoráveis aí para o desenvolvimento da lavoura. Isso pode dar uma forçada aí para que o mercado rompa esse patamar dos 11,50. No entanto, ele acredita que é um movimento pontual, mais de teste mesmo do mercado, do que propriamente aí uma tendência, um viés de baixa para os preços que deve ter continuidade. Então, vamos ficar de olho, 11,50, 12 dólares por bushel, é um intervalo aí importante para a soja. Vamos aos preços, vamos ver como encerrar as negociações lá na Bolsa de Chicago, você acompanha comigo na tela, vamos lá. Janeiro, 11 dólares e 58 centes por bushel, 4,5 de queda. Março, 11 dólares e 62, 2,5 de queda. Julho subiu 0,75%, 11 dólares e 61 centes por bushel, alta de 0,75%. Agosto, 11 dólares e 41 centes por bushel, alta de 1 ponto. Mercado misto para soja lá em Chicago. Vamos aos números do milho. Milho dezembro encerrou positivo, 2,5 de alta, 4 dólares e 19 centes por bushel. O março, da mesma forma, positivo, 3,5 de alta, 4,24. O maio, 4 dólares e 26 centes por bushel, 3,5 de alta também. E o julho, 4 dólares e 27 centes por bushel, uma alta de 3 pontos, mais 75. E para finalizar, o mercado do trigo, dezembro, 5 dólares e 71, alta de 4 pontos, mais 75. Para março, 5,77, 2 de alta, maio, 5,81. 2,25 de elevação e o julho 5 dólares e 82 centes por bushel, uma alta de 2 pontos mais 75. São os números de hoje, já de fechamento do mercado lá na Bolsa de Chicago. A gente vai ficando por aqui, agradeço muito a sua atenção e a sua audiência.